Fala galera, ligado no MMABrasil.com, Alexandre Matos falando. Vamos começar aqui a nossa sétima edição do nosso podcast It's Time. Hoje vai ficar um pouco diferente, de novo, como semana passada, com três participantes, só que, para tristeza aí de metade da galera que ouve, a Fernanda não, infelizmente não pode participar hoje. Ela teve alguns problemas e ficou enrolada, não vai poder ajudar a gente aqui. Mas o Eduardo tá aqui comigo de novo. E aí, Eduardo, tranquilão?
Tranquilo, e vocês, galera, como é que estão?
Tranquilão. E aqui, cara, especialmente aqui hoje também, a partir, espero que não seja só hoje, né? O Guilherme Pinheiro, que é um correspondente brasileiro que trabalha no Sherdog. Você vê, MMA Brasil não é pouca merda, tá vendo? Já temos até um cara que trabalha no Sherdog também aqui com a gente. E aí, Guilherme?
E aí, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, Eduardo? Estamos aí fazendo a estreia, vamos falar um pouquinho de MMA aqui.
É isso, vamos lá. Então, essa semana movimentada pra caramba, a gente tinha muito assunto pra tratar, mas vamos. A gente vai tentar se ater aqui ao X53, foi o último evento da organização, organização que infelizmente chegou ao fim. E o assunto que estava todo mundo ouriçado e ficou esperando por tanto tempo, que é o anúncio do UFC em terras brasileiras para 2011. Vamos começar com o X, que foi o card final, Canto do Cisne da organização. Quatro lutas no card principal, que eu até achei estranho, né? Porque eles de vez em quando estavam fazendo card principal com cinco lutas, principalmente quando estava em pay-per-view. Vocês sabem de alguma informação se esse card foi em pay-per-view lá? Você sabe, Guilherme?
Foi, não, passou na Versus,
Foi em Versus
normal.
aberto, né? Apesar do Bruce Buffer. Eu achei até vacilo. Pô, eu gosto do Bruce Buffer pra caramba, acho que cara uma lenda, inclusive tem o um nome do nosso podcast em homenagem a ele, mas eu achei sacanagem. Aquele outro apresentador, como é que é o nome dele? Do cara
Joe
do X.
Martinez.
É, isso. Pô, o cara roeu o osso todo no último tiro. Cara, sacanagem, né?
Na verdade, ele já tinha saído. O único evento pay-per-view do X foi
Foi o Bruce Buffer, que foi aquele do
Foi
Aldo.
o Aldo versus Saber.
Que na
E
verdade aquilo nem foi o EC, né, cara?
então, porque na verdade o UFC ele teve que mudar, ou a Zuffa, né? Ela teve que. Eles achavam que eles não iam conseguir vender um evento pay-per-view com outro nome que não UFC. Né? Então eles procuraram dissociar. O Dana White até falou disso.
Mas isso foi. Eles acharam por questão de mercado ou por alguma implicação mesmo?
Porque aquela ideia assim, o Azufa vende o UFC como se fosse a melhor
Ah, entendi.
a NFL do MMA. Como que eles iam vender um evento que não é o melhor, entendeu?
Entendi.
Então eles tiveram que dissociar um pouco o nome e trazer mais para perto para parecer ter aquela cara de UFC.
Ah, entendi. Eu
Não,
achei
e na
naquela
verdade.
época. Fala, Eduardo, o que foi?
Opa, e na verdade também, cara, a Zuffa comprou o UFC, botou uma grana lá e investiu em marketing pra caramba no. Desculpa, no EC, né?
Ué.
Investiu em marketing pra caramba no EC. Até chegar nesse lance da fusão, eles deram uma engrandecida no nome do EC, pra galera ver que, pô, era um evento legal tal. Até incorporar no UFC. Isso pro público não vê com maus olhos, né, essa fusão, de repente. Mas eles botaram um dinheiro grande ali no negócio, com
Sim,
marketing.
na época, o pessoal, até muitos jornalistas americanos, principalmente, criticaram muito a Zuffa por, no primeiro evento de pay-per-view do WEC, eles tirarem o nome, a marca. Eles falaram que eles estão perdendo dinheiro na marca. Só que aí, hoje, sabendo que eles já estavam planejando a fusão, faz todo sentido,
É,
entendeu?
isso que eu ia tocar nesse assunto, exatamente nisso. Eu tinha escrito no MMA Brasil tem quase 2 anos um artigo, tipo, eu sempre gostei muito do WSC. E eu escrevi um artigo dizendo assim, pô, o WSC é viável ou é um desperdício? Porque, velho, você vê, eu acho que foi o Mike Brown contra o Ryan Faber, a revanche. Se eu não me engano, foi na mesma semana da luta que o UFC, a luta da noite foi Matt Hughes e Matt Serra. Que, pô, foi uma lutinha muito da cachorra, né? E a revanche do Rajah Faber e do Mike Brown foi sensacional. E, pô, os caras os magrinhos ganharam 10 mil dólares cada um e, porra, no UFC ganhando 60 mil de bônus. Eu falei, pô, isso é sacanagem. Entendeu? Os caras, porra, lutam lá, fazem lutas sensacionais e chega a dar pena no final das contas. O Faber já tinha reclamado disso, né? O Miguel Torres também. Então eu pensei, pô, será que o EC é economicamente viável? Eu não entendo muito de economia, só não queria muito me meter, mas dava a impressão que, pô, muita gente no EC tinha condição de dar calor no UFC, e eu pra mim, naquela época, eu tava chegando, pô, se eu fosse a Zuffa, eu unia a porra toda. Principalmente quando você vê os 70 quilos, não faz sentido você ser dono de dois eventos que tem a mesma categoria, né? fica parecendo que o peso leve do WSC é meio com a segunda divisão do UFC, né?
Na verdade, as coisas foram acontecendo por etapas, né? Quando a Zuffa comprou o WSC, eles passou um tempinho, eles incorporaram as categorias meio pesado, médio e meio médio para o UFC. Daí você tem lutadores como Carlos Conde, o Chael Sonnen, muita gente boa que está no UFC, o Johnny Hendricks, que perdeu do Rick Story agora.
É o próprio Patrick, né?
Exatamente. Os líder. E isso foi. As coisas foram feitas por etapas, né? E agora.
Foi até o azar do Paulão, né?
Exatamente.
Se o Paulão não perde do Sony naquele jeito ridículo, o Paulão tava no UFC hoje.
É, não perder e não bater o peso, né? Porque ele chegou, acho que na luta, 7 quilos, 7, 5 quilos assim, o negócio é Sony.
Falou que a luta não ia valer o cinturão, mas que se ele perdesse, ele entregava o cinturão assim mesmo.
E não entregou.
É, não entregou, exatamente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. Então, aí eu tinha falado se o WSC ele seria viável ou não. Pra mim, quase 2 anos atrás, já era plausível assim, você pensar numa fusão do WEC com o UFC, dela toda. Só que o Dana falou que ele meio que ele dizia que não queria mais cinturão, então ele não queria botar categoria nova em relação ao Galo e o Pena. Né, ele fala que não quer que fica que nem o boxe, que o boxe tem 150 mil campeões, mas o problema do boxe também já é outro, né? O boxe tem muito campeão e muita organização dando cinturão, não é só muita categoria. Né, então, aí ele vem e importa, né? Aí é meio aquele velho negócio do Dana, que ele diz uma coisa hoje, amanhã ele toma uma atitude. Pô, eu lembro que não tem um mês que ele falou que não tinha nada certo do UFC no Brasil. E aí ele vem, menos de um mês depois, ele tá aí o UFC no Brasil. Bom, mas... deixa isso pra lá, vamos continuar aqui, vamos manter o foco. Primeira luta do card principal, do WSC 53, foi o polonês Bart Palaszewski contra o americano com raízes iranianas, Kamal Chalorus. O que vocês acharam dessa luta aí? O que vocês acham? Principalmente o Chalorus ganhou, decisão dividida, então foi, acho que um deu 30-27, dois deram 29-28, um pra cada um. O que vocês acharam dessa luta? O que vocês acham que algum dos dois tem alguma coisa a fazer no UFC?
Cara, foi uma luta bacana até. O começo foi bem movimentado e tal, mas depois os caras deram uma cansada e ficou meio monótono, né? É, ficaram mortinhos os dois. O resultado foi justo. O Chalorus acabou fazendo um pouco mais na luta e mereceu ganhar. Mas com relação ao futuro dos dois, cara, não sei se tem muito futuro no UFC, não. É cara que vai brigar pra se manter, sabe? Pra segurar o emprego dele e não ser demitido. Porque eu não vejo... um futuro muito, muito brilhante para esses dois, não tem muito o que fazer, não. São dois caras bem comuns que no UFC vão ficar servindo de escada para alguém, alguma coisa nesse sentido. E o Chalorus parece que já tem uma idade avançada também, não é?
É. Tem 37, não é isso, Guilherme?
É, exatamente, tem 36 ou 37 anos já. Eu acho que eu concordo um pouco com o que o Eduardo falou, aliás, concordo plenamente, na verdade. Acho que ele falou a palavra-chave, eles vão servir de escada. Para outras pessoas, por exemplo, você pega o Palaszewski, ele é um cara que, sei lá, de repente você pode colocar ele contra um Edson Barbosa, entendeu?
Uhum.
É um cara que vai trocar com o Edson Barbosa, sabe? E vai servir para o UFC promover.
Tô ligado, já entendi qual foi a sua parada. Botar para dar um teste duro, um teste duro, mas ao mesmo tempo um teste que você sabe que o cara vai passar.
Né? Exatamente.
Vai lá, luta lá, que era mais ou menos o que o UFC queria ter feito com o Michael Falcão, com o Gerald Harris, né? O Michael Falcão foi lá meio que pra fazer o Harris subir e acabou dando o contrário.
Exatamente.
Mas eu também acho, cara, eu acho que vai ficar por aí também. Até porque esses dois, cara, a divisão de leve é muito dura, né? No UFC. Tem muito cara bom e é muito, assim, muita concorrência muito forte.
Então esses caras... E se no próprio UFC são dois caras que não estavam sobressaindo... incorporando com o UFC, esquece.
É, exatamente. Agora, só uma questão em relação a essa luta. Vocês acharam 29-28 pro Palaszewski plausível isso?
Olha, a gente tem visto tanta... se a gente for começar a falar de decisão aqui, a gente, né, tem assunto para 3 podcasts inteiros, ou mais, né? Eu acho que, assim, eu acho que os 2 primeiros rounds pro Chalorus, e o terceiro pro Palazeski. Eu acho que, assim, não vejo. Não foi. Não vejo como 29-28 pro Palazeski, mas.
Impossível, né? Ter dado um round para ele, um a mais.
Tá, é, a gente tá acostumado. Tá, peraí, isso, assim, a gente tá se acostumando a ver esse tipo
de. Mas é isso que é o ponto que eu queria ter chegado. Sabe? Foi, eu fiquei chocado, foi um absurdo. Falei, caralho, tem que ser muito cego para alguém ter dado dois rounds pro Palazeski. E mesmo assim isso passou batido. Porque, pô, dos absurdos, o menor, né? Que pelo menos não interferiu no resultado da luta. O cara que ganhou...
Exatamente.
Né, menos mal. Mas, pô, será que essa porra vai ter fim, mano? Será que isso aí a gente vai continuar?
Parece que o Herb Dean abriu uma escola de árbitros lá agora e vai tentar fazer alguma coisa junto à confederação lá, o pessoal que organiza o negócio, né?
Mas isso é só pra árbitro de ringue, não? É pra
então, jogar aí que tá o X da questão. Precisa ver se, sei lá, vão dar de repente um treinamento melhor... Pessoal que fica, pros juízes, pros jurados que ficam lá fora vendo, porque tá acontecendo coisa muito bizarra, cara. Tem coisa que não dá pra explicar, entendeu? Agora, assim, os árbitros, tirando o Mazagatti, que às vezes apronta algumas bobeiras, os árbitros até que são, de ringue, até que são bem, são bem preparados, né? São bem preparados. O problema é quem tá julgando lá fora, entendeu?
Uhum.
Agora, precisa ver se a comissão atlética vai, sei lá, de repente dar um treinamento melhor pra esse pessoal, botar o cara pra ver, ó, isso aqui é o seguinte, cara, não é só queda que conta, ou não é só porrada que conta, é um todo. Não é, sabe, não adianta você analisar só de um jeito ou analisar só como você analisa no boxe, que a brincadeira é diferente, é outra história. E parece que tem muito árbitro de boxe, né, que,
sim,
que fica lá no negócio julgando, muito. E não é bem por aí, cara. O cara não é preparado pra isso, o cara não sabe como é que funciona as coisas, o cara nunca viu, o cara nunca deve ter visto um torneio de jiu-jitsu na vida pra saber como é essa parte de submissão, essas coisas assim. Então, tem que se preparar pra isso, cara, senão cada vez mais a gente vai ter esses resultados bizarros. E daqui a pouco vira futebol o negócio, que a galera passa 10 minutos falando de como é que foi a luta, como é que foi o jogo.
Foi só de...
Entendeu? E aí não é legal isso, cara. É uma coisa que não cara, vale a pena.
Se eu vou te falar que é uma parada que isso já me cortou o tesão de assistir programa de debate de futebol por causa disso, entendeu? Porque, e eu ficaria muito triste, sabe, se o MMA andasse pra esse lado, cara. Se a gente ficasse aqui discutindo, em vez de a gente discutir quem lutou bem, quem não lutou bem, onde o cara errou, o cara, pô, ficar discutindo que o maluco... marcou a luta errada, que o cara devia ter parado antes e não parou. Eu acho que isso faz o esporte andar pra trás.
Eu acho que pior ainda, Alexandre, não é a gente que tá aqui fora vendo e assistindo, não. O pior deve ser o cara que vai lá, dá a cara a tapa, o cara treina 3-4 meses antes de uma luta, chega lá, perde porque porra de um juiz marcou o ponto errado pra ele, entendeu?
Pois é.
Isso que deve ser foda, cara. Deve ser triste demais isso.
Entendeu? E aí não adianta muito o Dana White pagar a bolsa de vencedor pro Nanfan. Pô, o cartel do cara tá lá marcado a derrota do cara.
Ninguém vai pagar.
É, isso aí não tem como. Isso que eu acho foda.
Bom, eu acho que a questão, na verdade, ela passa, a solução pra esse problema, ela passa por várias coisas, né? Eu acho que esse ano, se por um lado, esse ano a gente viu, acho que foi o ano que mais teve decisão bizarra,
sim,
né? Uhum. Eu acho que, na verdade... Esse ano o pessoal começou a enxergar e falou, isso de fato é um problema e a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que o problema de ter muito juiz que veio do boxe é assim, um absurdo, uhum, sabe? O cara não tem ideia do que tá rolando no chão pra julgar.
Exatamente.
Uma outra coisa que o Jordan Breen, do Sherdog, ele sempre bate na tecla, tem que ter televisão pros juízes.
Pro de fora, né?
Exatamente, porque, assim, às vezes a luta vai por um canto do octógono que você realmente tem como ver tudo que tá acontecendo, sabe? E aí...
Mas ali de trás.
Exatamente. E aí você tá... Ter três pessoas vendo a luta de três ângulos diferentes e cada uma vai marcar de um jeito, porque elas não têm a mesma visão.
Tem uma visão, exatamente. Imagina o cara que tá ali sentado, o cara já tá na altura do tablado. Aí o cara, a luta vai pro chão, o cara fica na guarda do outro, o maluco tá vendo a bunda do cara que tá na guarda. Ele não vai ver nada dali.
Exatamente.
Ele não tem como ele julgar o que tá acontecendo. Imagina aquela submissão que a gente tava falando do Nick Pace. Se o cara tá vendo aquilo ali de trás, ele não ia ter noção, né? Ainda bem que o cara bateu e a luta acabou. Porque se a luta não acabasse, o cara não ia saber o que aconteceu ali. Dependendo da visão de onde ele tava.
Vendo aquela submissão pela internet, eu tinha que...
Entendeu? Né?
Justamente.
Vendo pela televisão já foi difícil de se ligar. Isso é foda mesmo. Esses caras vão ter que prestar atenção. Vocês acham que tem alguma solução aí a curto prazo?
É preparo dos árbitros, eu acho. Acho que curto prazo é difícil, quer dizer, acho que a única coisa que você pode fazer é meio que uma limpeza, sabe? Por exemplo, os dois árbitros que deram a vitória pro Garcia em cima do Nanfan, esses caras não podem jogar a luta agora, mas eles não podem, sabe?
É claro, né? Reciclagem, né?
Exatamente.
Na geladeira, deixa o cara um ano fora. O que vocês acham de trazer ex-atleta para julgar?
Eu acho uma boa, cara. Eu acho uma boa. Você vai levar alguém que conhece do assunto, que já teve lá dentro, que tem embasamento para julgar. O cara tem conteúdo, o cara sabe, ele vai saber que aquilo ali, pô, o cara tá lá no chão com o outro, mas tá tentando aplicar, sei lá, katagatame, armlock, tudo. O cara tá se movimentando, o cara não tá só amarrando a luta, entendeu? É diferente de pegar um cara do boxe, que não entende nada disso. Eu acho que é válido, vale a pena sim. Mas eu não sei como é que o UFC, ou como a comissão atlética, vê esse tipo de coisa. Não sei se eles veem com bons olhos isso. Sinceramente, não sei. Não sei até que ponto isso é viável.
Você já viu alguma coisa disso aí, Guilherme?
Olha, na verdade, assim, sempre se fala de ex-atletas, né? Mas a questão é que depende muito dos atletas. Por exemplo, se você pegar uma luta do WEC na internet e assistir com um comentário do Stephen Bonner, você vai ver que, pô, não dá.
Agora,
por exemplo, você pega o Pat Militich no Strikeforce, ele, pra mim, é disparado o melhor comentarista e é um cara que seria apto a julgar, porque você vê que ele tem um conhecimento absurdo do assunto e sabe enxergar o que está acontecendo.
Verdade.
Né? Depende muito do atleta. Acho que é difícil também falar, atleta é melhor.
Verdade. E passa muito pelo fato também do Miletich ter criado uma equipe, né? O cara ter passado a liderar treinamento, né? O Stephen Bonner, maluco. O cara vai pra lá trocar soco só. O cara não tem condição mesmo. Agora, o próprio Weck já teve o Frank Mir, que também não era idiota, né? Comentando.
Só a luta, quando ele comentou a luta do Miguel Torres, porque ele é parceiro de treino do Miguel Torres.
Aí fica.
E ele ficou. Putz, ele tava torcendo, claramente, assim, pro Miguel Torres, ficou até chato.
Uhum. É, mas fora isso, não costumava falar muita merda, né?
Não.
Já que ele falou que queria que o Brock morresse, aí o Eck tirou ele. Idiota. Bom, então vamos continuar lá. Donald Cerrone, Chris Horodeck, segunda luta do WSC 53. O Cerrone finalizou. Uma luta que, pra mim, aqui, eu vou perguntar aqui o que você acha, eu tenho uma observação sobre essa luta. Quem já tinha acompanhado o Horodeck na AFL, e quando ele tentou lutar na Affliction, ele tava machucado, não conseguiu. Apesar de ser muito novo, é um cara, um garoto bom de luta em pé. Eu nunca tinha visto ele fazer nada demais levando luta pro chão. Pra mim, a base do cara é sempre o cara de mão pesada, um cara de trocação mesmo. E o treinador dele, o Sean Tompkins, que já tem algum histórico de idiotices para trás. O Donald Cerrone deu um calor no moleque no primeiro round no chão, e você vê no segundo round, no intervalo do primeiro pro segundo, o cara mandando levar a luta pro chão. Eu falei, meu irmão, você tá maluco, cara? Você tem merda na sua cabeça? O cara acabou de tomar um atraso, você vai levar pro chão? E deu no que deu, no segundo round. O que vocês acharam disso aí, Guilherme?
Olha, eu acho... Eu, na verdade, quando o Horodeck começou a aparecer, o pessoal tinha muita expectativa com ele. Eu nunca achei, eu queria ver ele contra a competição de mais alto nível para antes de falar que ele era o próximo, né, revelação. Mas na verdade essa luta que me destacou, que me chamou mais atenção, foi o trabalho do Cerrone de costas no chão, muito agressivo, assim. Eu não lembro agora de ter visto ele quer dizer, fazendo transição de finalização para finalização, de tentativa para tentativa, verdade, uma atrás da outra. Fiquei, assim, muito impressionado com esse trabalho agressivo dele na guarda, assim.
Verdade. Você acha que tem alguma coisa a ver com o camp dele, com o Greg Jackson?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, na própria luta contra o Jamie Varner, que foi a última luta dele,
passou o carro.
Ele passou o carro. E, por exemplo, ficou muito claro a evolução no wrestling dele, que sempre foi o calcanhar de Aquiles.
E,
né?
E era um dos pontos fortes do Varner, né?
Exatamente. E ele não conseguiu, o Varner não conseguiu botar ele pra baixo.
Conseguiu botar ele pra baixo, exatamente. É verdade. Você vê que nas duas lutas contra o Berrena só faltou isso pra ele, né? Pro Cerrone. E justamente. Agora você vê que ele realmente deu uma melhorada mesmo. E você, Eduardo? O que você achou disso?
Então, o Cerrone, ele veio daquela derrota pro Ben Henderson, pegou o Varner, ganhou bem, se não me engano foi na decisão, né, que ele ganhou.
Foi decisão porque pra mim, aquela luta, ele tá com tanta raiva do Varner que eu acho que ele fez sofrer, né.
Mas ele lutou bem pra caramba ali, não deu nem chance, cara. Mas aquela derrota dele pro Ben Henderson na segunda luta dos dois, que o Henderson acabou rapidinho com a luta, né, foi no primeiro round, deu uma guilhotina, acabou rapidinho. Eu achei que depois daquilo ele ia se perder um pouco, cara, mas ele, na luta seguinte, já tava, como você falou, tava bem pilhado e passou o carro no cara. E nessa luta com o Chris Horodeck, Isso que você comentou no começo eu achei engraçado, é verdade, cara. O treinador do Horodec tava falando pra ele levar pro chão. E, cara, e ele já tinha tomado um baita de um calor no primeiro round, e no segundo round ele foi finalizado justamente no chão, cara. Um negócio ridículo. O cara tava vendo que ele tava indo mal no chão e falando pra ele botar pra baixo o Cerrone. Quer dizer, tudo errado, né, meu? Tudo errado.
Mas o decisão por submissão. Finalizou duas pessoas na vida dele. Não é o ramo dele, né?
É verdade. Não, o cara viajou legal.
E que eu achei engraçado esse negócio do treinador, rapidinho, só pra completar aqui. Tá. O Sean Tompkins, ele era o treinador do Mark Coleman no E69, quando o Coleman fez a luta principal contra o Randy. E a principal orientação que o Tompkins deu pro Coleman foi pra trocar em pé com o Randy. E, cara, a gente vê o cara lutando desde 1997. O Coleman trocando em pé, mano, é igual a bêbado trocando. Nunca soube socar, nunca bateu ninguém em pé. Ia ser agora, depois de velho, com 45 anos, que ele ia fazer?
É verdade. E esse WEC que teve aquele... A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas que teve um dos knockdowns mais bonitos da história do MMA. O Horodec, ele já teve envolvido em um knockdown fantástico também, né? Que foi no E45. Ele deu as costas pro adversário, levou aquele chute bizarro.
Foi o nigeriano, o Anthony Neokwane.
Foi coisa linda aquilo. Mas assim, voltando a falar da luta, eu acho que o Cerrone é um dos que vão se dar bem no UFC. Que é um cara que, acho que, se não me engano, tem 27 anos, é um cara até relativamente novo. Tem um bom nível de chão, um cara que sabe se virar bem na trocação. E nesse bolo aí dos leves, ele é um cara que vai dar um calor na galera, hein? Acho que é um dos muitos do WEC que vão brilhar no UFC. E essa luta... Não tem nem o que falar, né, cara? Estratégia errada do Horodec. Tudo errado. O cara não conseguiu fazer nada. O nível do Cerrone de chão era muito maior que o dele e ele foi querer trocar chão com o cara, sem chance.
Tem um vídeo, se vocês puderem depois ver, uma dica aí pra galera. Assistir o vídeo da segunda luta do Horodec com o Ryan Schultz, que foi a que ele perdeu. Ele tinha ganho do Ryan Schultz.
A final do...
Era a luta. Aí na segunda luta ele perdeu. A hora que o Schultz põe ele para baixo e imobiliza o braço dele e começa a socar, é muito engraçado de ver, porque tem o Sean Tompkins, que já era treinador dele, e tem ele tá no canto da tela, assim, tem uma janelinha no canto da tela, e ele tá falando, dando instrução pro
Horodec.
Horodec, e a hora que ele começa a ser nocauteado... Você vê a cara do Chantão vendo aquilo, tipo, falando sério, depois dá uma procurada na internet na luta, que é engraçadíssimo de ver assim. Você vê a cara dele, a expressão dele vendo o atleta dele sendo nocauteado.
Provavelmente de acordo com alguma instrução esdrúxula que ele tenha passado antes, né?
A hora que o Ryan Schultz tá em cima, o Sean Tompkins fala alguma coisa assim, tipo, continua fazendo isso, sabe? Mas ele tava por baixo e levando porrada, sabe?
Por baixo, sendo travado numa posição que ele não tá acostumado, né, a ficar.
Justamente.
Ou seja, então o Sean Tompkins realmente é do ramo, né? Eu fui dar uma olhada depois no cartel profissional do Sean Tompkins, você já parou pra ver isso?
Já, acho que é 04, né?
04.
Nossa.
04. Eu pensei que pudesse ser algum tipo caso do Brad Gilbert, que era o treinador do André Agassi, que transformou o Agassi de volta no mito que o Agassi era, e ele como profissional não era tanto... Isso é comum, né? Treinador ficar muito bom e não ter sido um atleta de ponta. A gente vê até no futebol também, quantos aí acontece isso. Quanto craque vira técnico, vira um técnico de merda, e quanto perna de pau acaba virando técnico bom. Mas eu acho que no caso do Tompkins não foi nenhum nem outro, né?
É verdade.
Bom, então eu também acho, cara. Eu acho também que o Cerrone... Não sei se ele vai ter nível assim para disputar cinturão. Eu acho que até no WEC ele já tá um nível abaixo dos dois que disputaram o cinturão, né? Do Ben Henderson e do Anthony Pettis. E no UFC, como a gente já tinha dito antes, a categoria de leve tem muito cara duro. Então não vai ser muito fácil para ele subir, não. Mas ele vai dar muito calor e muita gente ali.
Ele já até desafiou o Cole Miller agora, que já é uma luta que eu não acho que ele ganha.
Eu também acho.
É melhor que ele no chão. A não ser que ele consiga manter a luta em pé. Que também vai passar pra ver se o wrestling dele realmente tá melhor, como pareceu contra o Jamie Varner.
Uhum.
Mas eu já acho que o Cole Miller é melhor que ele no chão.
Também acho.
E na trocação acho que eles se equivalem, talvez.
Até porque os dois são altos, né? Então a vantagem que o Cerrone tem de controlar a distância, que o cara tem o quê? 1,80m? O cara grandão para peso leve, ele já não vai ter isso contra o Miller, né?
Justamente. Eu escutei até um boato que o Miller, na verdade, ele tava agora que teve a junção, ele tá pensando em descer para 66.
Para pena? Ah, é?
É.
Pô, e ele é maior ainda do que o Cerrone. O Magrinho, acho que ele tem 1,85m, 1,84m. O maluco é grande, deixa eu até dar uma olhada nisso aqui. É isso aí, 1,85m. Pô, vai, cara, tudo bem. Se o Dominic Cruz pode ser peso galo, né?
Pois.
Não tem problema com o Cole Miller descer pra pena, não. Mas vai ser engraçado isso aí. E você acha que vão casar essa luta ainda como leve?
Olha, eu acho que é uma luta. Eu acho uma luta muito boa, assim. Eu acho que, de repente, pra abrir um card principal, é uma luta, assim, interessante. Dois atletas com bom nível, eu não tenho nada contra.
É engraçado porque, por exemplo, o Mike Brown, que é ex-campeão do UFC, primeira luta dele no UFC vai ser em undercard, né? Ele vai estrear no card preliminar. Diferente do Miguel Torres. O Miguel Torres vai. Acho que ele vai abrir o card do Vitor Anderson, se não me engano.
Então, eu acho que é isso.
É até um assunto que eu quero puxar com vocês aqui quando a gente acabar de falar do UFC, essa questão de card preliminar e card principal no UFC. Mas vamos continuar aqui? E aí, cara, a gente teve essas duas primeiras lutas. Mesmo essa, nenhuma surpresa, né, na vitória do Chalorus nem do Cerrone, né? Vocês acharam que tem alguma zebra aí, não, né?
Não, normal.
Normal. E as duas lutas principais, as duas lutas que valiam o cinturão. A primeira luta, o cinturão dos Galos, que pra mim eu tinha até brincado quando eu falei do artigo pré-evento, que eu falei, o Dominic Cruz é um cara que tem muito a perder nessa luta. Porque é um cara que ele tava entrando pra defender o cinturão dele pela última vez, que é um cinturão que ia ser extinto. E ele estava defendendo o cinturão que ele nunca ganhou, né, na verdade. Porque dali ia sair o primeiro campeão do UFC. Então, pô, o cara nunca... Ele podia perder um cinturão que nunca foi dele. Ele entrou na luta como campeão, era uma luta de 5 rounds, e ele podia sair ali sem nunca ter tido o cinturão do UFC na vida dele. E o Jorgensen, por outro lado, pô, um cara muito duro. Eu sou muito fã dele, eu estava até brincando com o Eduardo no Twitter aquele dia. É, eu gosto muito do Jorgensen, né? Eu vou até confessar que a primeira vez que eu vi, eu tive. Não vou dizer que é pena é sacanagem, mas eu fiquei meio tocado pelo vitiligo do garoto. Falei, pô, achei engraçado. A primeira luta dele, acho que eu vi em 2008, sei lá quando foi, tem tempo já. Só quando eu vi o cara lutando, não, o cara é sensacional. O cara não para, o cara parece que mexe a mão na tomada, toma um choque e sai correndo atrás do adversário. O cara não para. Só que o problema é que ele lutou com um cara que é pior do que ele nesse aspecto, que é o Dominic Cruz. O que vocês acharam dessa luta? O que você achou, Eduardo? Você que estava torcendo pro Jorgensen.
Pois é, cara. Eu, nas minhas apostas, eu errei algumas, né? E essa do Jorgensen, eu achei que ele ia ganhar essa luta, cara. Assim, eu sabia que o Dominic Cruz tinha aquele tipo de movimentação, já vi algumas outras lutas dele. Mas se tinha um cara que podia ganhar dele, era o Jorgensen, que tem um boxe muito bom e é um cara que ele é extremamente rápido também, né? Então, começou a luta, o Dominic Cruz veio com aquela movimentação estranha, chega a ser até meio bizarro em alguns momentos, que, meu, ele pende pro lado, bate com a mão que não é a mão dele e tal.
Ele muita direção, né?
Não, ele varia muito. Então, e ele não para nunca, cara. Ele lutou todos os rounds do mesmo jeito, não para nunca. E só que o que aconteceu? O Jorgensen não conseguiu achar ele na luta. Não conseguiu fazer nada. A movimentação do Dominic Cruz foi fantástica, como sempre, né? Uhum. E ele, assim, esse é um cara que também vai chegar no UFC para fazer barulho. É um cara bem bacana. Agora, o Jorgensen, eu acho que ainda consegue alguma coisa boa no UFC, porque é um cara novo, tem um boxe muito afiado, é rápido. E é um cara que tá evoluindo. Se você pegar todas as lutas dele, tipo, nem você falou de 2008 pra cá, é um cara que sempre evoluiu. E eu achei que ele seria o cara que, de repente, bateria o Dominic Cruz. Que, como você falou também, é um cara que tinha muito a perder, que, de repente, poderia defender o cinturão pela primeira vez, perder e chegar no UFC de mãos abanando, né?
A defesa do cinturão do EC não foi a primeira, né? Que ele já tinha defendido contra o Benavides.
Ah, foi a segunda?
Foi a segunda. Ele ganhou do Brian Bowles. Que pra mim, até que você até tocou no assunto do Jorgensen, que o Jorgensen tem um boxe bom, eu acho também. Só que eu acho que o boxe do Brian Bowles é melhor ainda. E, pô, o Brian Bowles não viu o Dominic Cruz na luta. Eu acho que esse cara... eu acho que vai ser complicado ganhar desse maluco. Eu tinha até brincado com o Guilherme, até agora que eu vou fazer o gancho pro Guilherme entrar. Eu tinha brincado com ele durante a semana passada, pra gente fazer um brainstormzinho do que a gente achava que ia acabar o ano de 2011, né? Que nem acabou 2010 ainda. Quem acabaria com cada cinturão de 2011, E tanto eu quanto ele apontamos nessa categoria dos galos o Ryan Faber. Eu vou te falar que hoje eu tenho minhas dúvidas. E você, Guilherme?
Então, eu achei a luta... A luta foi meio... Foi bem o que eu estava esperando já, na verdade. Eu, diferentemente do Eduardo, eu achava que o Cruz ia ganhar.
Eu também.
Eu acho que o Jorgensen, ele é um cara que... ele é muito enérgico. Ele se dá bem quando ele consegue impor o jogo dele desde o começo da luta, né? E justamente pelo Dominic Cruz ter esse estilo pouco ortodoxo e essa movimentação dele estranha, eu achava que ele não ia conseguir, e foi meio que por aí que a luta foi, né? Acho que a luta, decisão perfeita, 50-45 para mim, acho que o Cruz ganhou todos os rounds.
Amém.
E eu acho que agora o UFC tá com... Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu acho que a luta que eles querem fazer nessa categoria é o Uriah Faber e Miguel Torres, na verdade, né? E até existe o boato deles inclusive serem técnicos na próxima temporada do The Ultimate Fighter. Mas o problema é que eu acho que eles não têm outro contender agora na categoria.
Não dá pra botar o Miguel Torres, né? Primeiro que ele já vai lutar no próximo.
Exato.
E não dá pra já botar ele.
E não tem outro, assim. Eu acho que o outro cara que é contender é o Benavides, que o Cruz já ganhou duas vezes, né? Uhum. Então, eu acho que a luta, no final das contas, acho que vai acabar sendo o Ryan Faber e Dominic Cruz, acho que na primeira defesa do cinturão do UFC, né?
Uhum.
É uma luta que tem, quer dizer, tem, além do apelo comercial do Ryan Faber, que é um dos atletas de MMA com maior exposição nos Estados Unidos, tem toda aquela coisa, o lance histórico, né? O Ryan Faber ganhou do Dominic Cruz
É a única derrota do Dominic Cruz na carreira dele.
E depois dessa derrota que ele desceu de categoria. Isso,
exatamente.
Né? Assim, eu não tenho a menor dúvida que o UFC quer ter um cara como o Ryan Faber como campeão. Uhum. Sabe? Eu acho que a próxima luta vai ser, eu acredito que logo eles já vão anunciar a não ser que, de fato, eles prefiram colocar o Faber contra o Torres de técnicos do Ultimate Fighter.
Que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não tem muita alternativa para isso, não.
Eles estão querendo botar exatamente o Dominic Cruz e o Faber também. É uma outra vertente que está rolando lá.
Como técnicos?
Como técnicos, é uma outra vertente que eu andei vendo, principalmente no Twitter, no meio da luta. Pessoal, muita gente falando que achava que era uma coisa, assim... possível, eu também acho. Eu acho que ia ser com o Miguel Torres muito maneiro, eu acho que ia ser uma disputa muito legal do Faber com o Miguel Torres, principalmente porque eles têm estilos muito complementares, né? Então, assim, um é praticamente o oposto do outro, né? Lutando, então eu acho que eles, como técnicos, conduziriam uma parada. Eles são dois caras showman, né? Os dois, você vê, quem acompanha o Miguel Torres no Twitter, o cara só fala merda. Ele é muito engraçado. E são dois bons lutadores, de repente... É aquele negócio, eu fico na dúvida. Entendeu? Eu não duvido nada de escalarem o Cruz contra o Faber no TUF, e também não duvido nada de escalarem o Faber contra o Torres, pra quem ganhar, pegar o Cruz.
E aquele papo que os técnicos do TUF seriam o Vanderlei e o Sonnen, não teve mais nenhuma evolução essa história, né? Ficou só no boato mesmo.
O que que acontece? Na própria conferência aqui, que depois a gente vai falar, na própria conferência o Dana cortou isso. Só que o Dana cortou, sei lá, que não, disse que não ia ter UFC no Brasil também, então não dá muito pra puxar no que ele fala. O que vocês acham que valeria mais a pena? Eu acho que essa dos galos seria sensacional, até porque pra dar moral pra nova categoria, né, pra fazer a categoria aparecer.
Vendo por esse lado, seria interessante mesmo, pra dar uma moral pra categoria mesmo. Só que Sonnen e Vanderlei venderia muito, né, cara? Essa luta, Rafa... Seria uma luta guardadíssima por todos os fãs e venderia muito pay-per-view. E a temporada teria tudo para ser boa, porque o Vanderlei não é um cara de aguentar a provocação igual o Spider aguentou durante a preparação para a luta com o Sony, né? Ia ter, putz, acho que nós teríamos momentos hilários nesse TUF. Seria um negócio bem legal. Só que eu não sei, cara. Vamos ver. Tem uma previsão de quando vão divulgar os técnicos do TUF?
Não, acho que a temporada começa em fevereiro. Eu acho que o próximo TUF começa em fevereiro. Você sabe alguma coisa, Guilherme?
Olha, eu acho que é no começo do ano que vem, talvez eles até divulguem no evento do dia 1º de janeiro, né? Eu acho que tem que. É difícil fazer esse tipo de previsão, porque também a gente tem que analisar questão de tempo, né? Uhum. Com a diminuição da suspensão do Sonnen, ao tempo do Sonnen voltar a casa direitinho com uma próxima defesa do cinturão dos médios.
Sim. Quer dizer, o Vitor. Seria, inclusive, aqui, né?
Eu não sei se seria aqui, eu acho que em Agoa. O Anderson defende em fevereiro.
Né? Fevereiro.
Então, eu acho que até agosto não é o ideal, assim, do ponto de vista do atleta. Acho que mais que 3-4 meses sem lutar não é o ideal. Mas eu não sei se o UFC traz, a gente vai falar disso depois, mas eu não sei se o UFC traz uma defesa de título para esse primeiro evento aqui. Uhum. Talvez eles tragam por uma questão que, pela diferença de horário, dá para fazer um pay-per-view aqui, né?
Ah, isso a gente vai tocar nesse assunto depois.
Mas eu acho que o meu ponto, na verdade, era que se o Anderson ganhar do Vitor e eu não sei não se o Okami não dança e o UFC não coloca direto o Sonnen contra o Anderson, porque por tudo que aconteceu na primeira luta, tudo que o Chael Sonnen falou, e ele foi lá e deu um pau, apesar depois que pegaram que ele tava, pegaram ele dopado, mas enfim, uhum. Ele deu um pau no Anderson durante 4 rounds e meio e o Anderson consegue aquele triângulo do nada. No final da luta, eu acho que é uma luta que, assim, financeiramente falando, o UFC tem que fazer, entendeu?
Também acho.
Não, eu concordo com isso, cara. Eu acho que se o... Desculpa aí, Alexandre, mas eu acho que se o Anderson vencer essa luta, o Okami dança. Vai ser Anderson e Sonnen sem chance.
Justamente. E aí você botar o cara, quer dizer, de técnico no programa, você acaba perdendo ele por coisa de 6-7 meses, porque tem toda a gravação, aí tem toda a exibição no programa, depois tem o final, e aí depois que eles vão lutar, né? Então é muito tempo, entendeu? Não sei se pro UFC é interessante ter um cara como o Sonnen.
Tanto tempo, né?
Exato.
É verdade. Esse é mais um motivo pra achar que o Tuff vai ficar na mão dos galos mesmo, né?
E tem, aliás, isso até é outra coisa que eu queria falar, que até estava esquecendo, que é justamente isso. Se você pegar o talento que vem do programa, das primeiras temporadas, é muito superior ao
das últimas.
Exatamente.
Isso compara.
Então, exato. Então, quando você ir para uma categoria que ainda não foi abordada pelo programa, você vai ter assim, o nível de talento num eventual TUF dos galos e dos penas, seria muito maior do que foi, por exemplo, esse último, assim.
Esse último, penúltimo, antepenúltimo.
Exatamente. Aquele dos pesados foi brincadeira, né?
Lamentável, total. Total. Também acho. Aí o Roy Nelson brincou com aqueles caras ali.
Justamente.
E também, não só o fato de ser o Dominic Cruz ou o Miguel Torres contra o Faber, não necessariamente os competidores do TUF seriam um galo, né? Eles podem, o programa pode fazer com pena, com dois técnicos galo, assim como o Sampierre e o Coxa, que eram meio médios, estavam dirigindo leves, né, na competição, eles podem retornar aquele formato de 8-8 e fazer duas categorias, né?
Isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso.
Eles podem fazer aquela questão de botar, fazer como eles. Acho que eles fizeram até metade, né? Acho que até os primeiros 6, eu acho que foram assim.
Foi.
Acho que até o oitavo, aliás. Acho que até o oitavo foi assim, a partir do nono, que aí ficou só Tough Heavyweight, aí depois teve o Welterweight, depois que eles mudaram. Mas eles têm essas duas opções. Então, vamos ver o que eles vão arrumar. Agora eu recebi um tweet na luta, engraçado, de um seguidor nosso, que o cara falou: seria o Dominic Cruz um Keith Jardine que deu certo? O que vocês acham? Por causa do estilão dele, meio lutando bêbado, todo troncho, todo solto, todo...
Ah, mas tecnicamente ele é muito superior ao Keith Jardine, né?
Certo, né? É o Keith Jardine que deu certo.
É verdade, o Jardine parece que andou lutando sem receber bolsa também, um negócio assim, né, recentemente.
Ele lutou contra um brasileiro na Nicarágua, na República Dominicana, alguma coisa assim, lutou contra o... Me fugiu o nome dele agora.
Ele lutou e ganhou, né, o Jardine.
Ganhou por decisão.
Foi na Costa Rica, não foi não?
Foi na Costa Rica, exatamente. E aí ele ganhou por decisão, aí teve até tem uma coluna no Sherdog, um artigo no Sherdog falando o que aconteceu lá, assim, que foi uma zona. Foi coisa assim que nem aqui no Brasil você vê esse tipo de coisa, assim.
É triste, né? Lamentável. Mas e essa questão do Jardine, o Cruz é o Jardine que deu certo?
Ah, eu acho que, assim, não dá nem pra comparar, sabe, O Keith Jardine tem problema, ele tem falhas técnicas muito graves.
Assim. Isso, boa, garoto. Isso que eu ia falar.
O Cruz também tem, né?
Também acho.
Todos tem, mas assim, ele tem esse lance assim, de cruzado de esquerda do Keith Jardine é brincadeira. Assim. Ele não defende um. Ele parece que ele nem vê chegando. Assim. Acho que os únicos dois lutadores que eu já vi apresentarem o mesmo problema várias e várias e várias vezes são o Keith Jardine e o Banha. Né? É. Que também, no caso, é o mesmo problema. É o cruzado de esquerda.
Uh-huh.
Que entra...
Matt Lindland também.
Oi?
Matt Lindland também.
Também, justamente. Entendeu? Assim, esse cruzado de esquerda que parece que eles não vêm vindo, não defende, não sei.
Parece que no campo de visão do cara não pega aquilo ali, estranho.
Justamente.
É estranho mesmo. Agora, uma coisa, uma questão em cima do estilo do Dominic Cruz. Eu até brinquei. Eu falei assim, o Dominic Cruz, ele quedava muito fácil como se fosse o Jorge St-Pierre e ele controlava a distância como se ele fosse o Lyoto Machida. Ou seja, é o lutador perfeito, né? Teoricamente. Só que ele tem uma questão. O Dominic Cruz, ele luta com a guarda muito baixa. Né? Tanto é que ele acabou, ele dominou, ele massacrou o Jorgensen, mas ele acabou bem machucado. Ele já estava machucado, inclusive, no primeiro round. Que é por conta dessa essa movimentação que ele faz, muitas vezes ele acaba chegando de encontro ao golpe do adversário. Né? E o Jorgensen é um cara que bate duro também. O que vocês acham desse estilo do Cruz? Esse arriscado? Ou você acha que ele confia tanto na movimentação dele que ele consegue fazer isso? Tipo o Lyoto também?
Então, cara, arriscado é.
Abertona, né?
Arriscado é, mas tá funcionando, né? Ele vem lutando assim já há um tempão e tá dando certo. E é o seguinte, ele se movimenta tão estranho, cara, que às vezes parece que ele até meio que erra a passada. Ele vai pra um lado, para que você vê, ele vai soltar um soco de direita, mas solta um de esquerda. E o pior é que acerta o adversário, funciona o negócio, né? Uhum. Mas é bem estranho mesmo, não é nada ortodoxa a movimentação dele. Mas foi o que fez ele ganhar do Jorgensen, que o Jorgensen não achou ele na luta.
Foi o que fez ele ganhar do Benavides e do Brian Bolt também.
Exatamente. Ele ficou
louco com ele.
Exatamente.
Agora, a sorte do Brian Bolt foi ter quebrado a mão. Ele deu a sorte, ele ia ser massacrado. Né? E é um cara que também tem o boxe do Bowles, assim, nessa divisão, se não for o melhor, um dos melhores. E não adiantou nada. Não adiantou nada. O Dominic Cruz simplesmente não para na frente do cara. Então, pra você ganhar, pra você poder botar o seu boxe em ação, você tem que acertar o cara. O cara não para.
Complicado isso. Mas essa questão da guarda baixa dele, eu acho que é confiança mesmo. Ele tem confiança no jogo dele. Acho que isso é um dos fatores. Do Dominic Cruz.
Mas tipo o Anderson treina guarda baixa, né? É uma coisa que eu acho que tem gente que não sabe disso. O Anderson treina guarda baixa pra tomar soco na cara mesmo. O Anderson faz parte do treino dele. Isso não é gracinha. Pode até ser gracinha dele. Mas ele treina isso. Entendeu? O Dominic Cruz também. O Dominic Cruz ainda tem o lado interessante que pra ele poder se confiar nessa guarda baixa, pra ele se confiar nessa movimentação que ele faz, ele tem que ter uma eficiência cardiorrespiratória acima da média. Né? Ele tem que ter um preparo físico dele muito forte. E ele falou que as pessoas treinam para lutar 5 rounds, ele treina para lutar 10. E ele treina para lutar 10 contra parceiros de treino diferentes. Ou seja, entra um cara, luta um round com ele, sai, entra o outro, luta outro round, sai, entra o outro, para depois voltar o outro. Ou seja, os caras descansam. E ele é o mesmo, ele não para. Ele tem um minuto entre um round e o outro, e os adversários dele vão rodando. E o cara faz isso por 10 rounds. 10 rounds são 50 minutos, é tempo pra caralho. Um cara que luta 10 rounds vai lutar 5 como se estivesse andando de bicicleta dentro de casa, né? Não vai ter dificuldade.
É verdade.
O que você acha aí, Guilherme?
Eu acho que... um pouco desse lance dele de jogar com a guarda baixa vai muito do estilo dele, quer dizer. Se você... Ele é um cara que controla a distância, que joga mais longe e que entra pra bater, né? Se você tá mais longe, de fato você não precisa entrar com a guarda justinha, né? É diferente do Randy Couture, por exemplo, que joga com a guarda fechadinha porque ele entra, ele joga perto, o negócio dele é o dirty boxing, entendeu?
Isso, aquela curta distância.
Exatamente, entendeu? É a força da trocação. O ponto forte do Randy Couture na trocação é justamente esse. Então ele tem que jogar com a guarda fechadinha e tal, mão lá em cima, fechada e tal. O Cruz, próprio Machida, se você for olhar, ele é um cara que ele não joga com a guarda fechada, porque ele joga longe, é o estilo dele.
Aquela guarda de karatê, né?
Justamente.
Aquela abertona. Por isso que eu falei que, inclusive, a movimentação do Cruz em pé lembra um pouco a do Lyoto, exatamente por isso. Agora, você acha que, pelo fato do Cruz ser, em média, 10 centímetros maior do que qualquer oponente dele no peso galo ajuda? ele a lutar assim? Porque a vantagem do alcance sempre vai ser dele.
Eu acho que você tem que... São estilos, né? Se a gente for... Você tem que saber usar isso, na verdade. Se você pega um cara, por exemplo, como o Kendall Grove, que é muito maior que qualquer outro médio que tem por aí, e ele não sabe usar. Eu não sei se ele não sabe ou se realmente falta talento. Quer dizer, eu acho que existem maneiras de você ganhar de um cara que é mais alto que você.
Sim.
Aí é uma questão de passar o jogo e de estudar o adversário para ver qual que é a melhor forma, né?
No próprio boxe, né? O Mike Tyson mostrou muito isso. O Mike Tyson era um dos menores, sempre. Né, e cansou de nocautear nego maior que ele.
Justamente.
Então, se o cara, não adianta o cara só ser grande se ele não souber usar a distância dele. Mas eu acho que pelo fato, o Cruz é um cara muito inteligente, né? Além de ser tecnicamente bem dotado, é intelectualmente bem dotado também. Então facilita o serviço pra ele. E o que você acha de uma eventual defesa de cinturão dele aí contra o Torres, que eu concordo com você, acho que não vai ser a próxima, ou contra o Faber?
Eu apostaria, eu acho que no Faber. Eu acho que o Faber é um cara. Eu acho que o Faber ele tem o wrestling necessário para botar o Cruz para baixo, né? O Faber é um cara que luta para finalizar, né? Ele tá o tempo todo buscando. Se você for olhar, por exemplo, das últimas sete vitórias do Cruz, seis foram decisão.
Certo.
Foi a do Bolles, que ele quebrou a mão. Yeah. Né? Uhum. Eu acho que o Faber é um lutador mais agressivo. Eu acho que ele tem o wrestling necessário para botar o Dominic Cruz no chão.
E aí seria a vantagem do Faber ser menor, né?
Exatamente, exatamente. Porque ele é mais. Cara, ele é mais parrudo, quer dizer, ele é mais forte, eu acho. E ele tem um jiu-jitsu muito. Ele tem um jiu-jitsu muito agressivo.
É ofensivo, né?
E de repente eu favoreceria o Faber, eu acho.
Eu acho que o Faber leva vantagem também nessa daí. E o Faber, eu acho que ele é um lutador mais completo até que o Dominic, né? O Dominic tem essa movimentação bacana e tal. Mas o Faber, pelo tamanho e pelo estilo dele, eu acho que ele consegue entrar no raio de ação do Dominic Cruz sem ser golpeado. E aí, a hora que ele entrar, ele põe pra baixo. E aí ele solta o jogo dele. Mas essa é uma luta interessante de ver. Essa luta tem que acontecer logo, porque vai ser muito interessante.
O único porém que eu faço em defesa do Cruz é que, eu não sei se também, por ele ter botado o Jorgensen pra baixo muito fácil, ficou parecendo que acho que deu uma subestimada no wrestling dele, parecendo como se fosse o Jorgensen que facilitou o trabalho. Né? O wrestling do Cruz também é muito bom. Né? Tudo bem, não é do nível do Faber, eu acho também que não é. O Faber é muito rápido, né? não só é muito bom, como ele é muito rápido e ficou muito forte para essa categoria de 61 quilos. Mas eu acho que essa luta vai ser, cara, vai ser osso.
Mas é uma luta que eu acho que indo para o chão, o Faber leva muita vantagem. Porque é como o Guilherme falou, o jiu-jitsu do Faber é bem agressivo mesmo. Ele quando tá de repente por cima ou tá com o lutador na guarda, ele está sempre buscando uma finalização, está sempre buscando alguma coisa. Ele não é de ficar parado, não.
Uhum. E 50-45 dessa luta? Sem dúvida nenhuma, né?
Pra mim acho que é isso.
Normal.
É. E só pra você terem uma ideia na questão das estatísticas da luta que o Comp Strike lançou, 283-55 em relação à trocação a favor do Dominic Cruz. Então, um sacode, né?
O Jorgensen realmente não achou o Cruz, é o que você tinha falado.
Coitado do cara. E o Jorgensen, né? Uma coisa que o Guilherme tinha falado antes, e eu acho que é muito interessante, é o seguinte. A gente vai ter muita mudança com essa fusão, muita gente subindo e descendo de categoria, né? Porque agora vai ter muito peso leve, por exemplo. Eu acho que o Frank Edgar é um cara que é forte candidato a um dia descer pra pena, por exemplo. Então acho que fica até a gente meio complicado de cara saber o que vai acontecer nessas divisões, né?
O Edgar é um cara que é bem pequeno, né, pra categoria dele. É um cara que eu acho que se adaptaria muito bem na categoria de baixo. E é um cara que ia dar muito trabalho pra quem tá lá lutando já. Agora, tem que ver o que vai acontecer nessa luta do Edgar com o Miner. Tem que ver o que vai rolar. De repente ele perde e aí antecipa essa mudança de categoria. Não sei, é uma coisa que a gente tá jogando no ar aqui, né. Mas é viável, acho que é bem viável mudar de categoria.
Eu sei que muita coisa pode mudar, acho que até pra gente... Pensar assim, no Dominic Cruz contra o Ryan Faber, eu acho que não vai ter muito como fugir disso. Mas acho que muita coisa vai mudar. Estão dizendo aí que podem criar o peso mosca, aí se criar o peso mosca, o Benavides vai descer. Então tem muita coisa que pode mudar, né? É complicado a gente especular isso agora, enquanto não tiver a primeira movimentação dessas categorias novas no UFC.
Eu acho que, na verdade, o peso mosca, eu vejo isso como uma coisa mais para 2012, de repente. Eles acabaram de adicionar mais duas categorias no UFC. Acho que primeiro eles vão arrumar a casa agora com do jeito que está.
Uhum.
Mosca seria uma coisa mais para 2012, de repente.
Certo, também. Né?
E eu acho que a principal movimentação que a gente vai ver de lutadores entre categorias, na verdade, eu acho que é descendo de leve para pena.
Porque... Subindo, né, de pena para leve.
Talvez, então, na verdade, eu não sei subindo de pena para leve, porque os penas, eles já eram do WEC e existia a categoria leve lá, né?
Sim, sim.
Então, eles podiam ter subido antes.
Verdade.
Agora, eu acho que o grande motivo pelo qual nós vamos ver muitos leves descendo para penas são os leves que lutavam no UFC e, apesar de não ser o peso ideal deles, não desciam para pena porque a grana do UFC era muito maior.
É melhor ele ficar tomando pau por 200 mil de bolsa do que cair e pagar 10 mil, né?
Exatamente, entendeu? Eu acho que, na verdade, o próprio Cole Miller é um cara desses que sempre quis lutar em 145 e me falaram, o pessoal do Sherdog me contou que ele realmente está planejando essa descida para os penas assim que a categoria for efetivamente incorporada no UFC.
Eu acho que outro que tem chance também é o Tyson Griffin, né? Que já inclusive lutou com o Raja Faber antes do WEC.
Ou o próprio Charles do Bronx, por exemplo. Você vê a diferença do Charles do Bronx pro Jim Miller na luta agora, no 124, né?
É, isso.
Pô, parecia que tinha 10 quilos de diferença de um pro outro.
Parecia um médio, um meio médio e um leve mesmo.
Exatamente.
Isso é verdade. E fechando o WSC 53, pra mim, candidato aí, indiscutível à luta do ano, se é que eu não vou querer manipular ninguém aí, né? Nas votações aqui pela frente, mas a decisão do, não só a decisão do cinturão dos leves entre o Ben Henderson e o Anthony Pettis, mas para mim, mais do que o cinturão, era a posição de próximo contender, próximo desafiante para encarar o vencedor do Frank Edgar contra o Gray Maynard, que vão se enfrentar agora dia 1º. Luta do ano? Essas duas aí, Eduardo?
Cara, é concorrente forte, né? E foi um lutão. Agora, o Anthony Pettis me surpreendeu. Eu não imaginava que ele ia fazer aquilo que fez, não. Eu, quando vi que ia ter essa luta, putz, eu achei que o Ben Henderson ia ganhar. Não digo passando o carro e nocauteando e tal, mas eu achei que ia ganhar. Porque o jogo do Ben Henderson é um jogo bem consistente. É um cara que tem um jiu-jitsu bem afiado, é um cara que sabe trocar. Mas o Anthony Pettis, mas o Anthony Pettis surpreendeu grande ali. O cara lutou muito, 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 deu show, foi um lutaço. E teve aquele knockdown que foi a coisa mais fantástica do ano do MMA. Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim foi o knockdown do ano aquele, não tem outro.
Eu não concordo não, cara, pra mim eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto outro mais maneiro, não foi nesse ano não, tá? Em nenhum outro ano. Eu não me lembro de ter visto um tão maneiro. Pra mim era o elbow uppercut do Anderson contra o Tony Franklin no Cage Rage. Eu achei que essa foi mais sensacional. Você, Guilherme.
Pô, isso daí é coisa que a gente tá acostumado em ver, sei lá, em filme do Van Damme, né? Você não tá acostumado a ver esse tipo
de... Kung Fu chinês, né?
Pois é. Eu acho que... Eu concordo com o Eduardo, também achava que o Ben Henderson ia ganhar, mas, na verdade, eu achei que ele ia ganhar no chão, né? Me surpreendeu primeiro o fato de... O jiu-jitsu do Pettis, até, quer dizer, ele no lance de saídas, de fugir das submissões e de tentar as dele... Acho que passou o terceiro round inteiro mochilado no...
Isso, mais da metade.
No Ben Henderson. E eu achava, na verdade, que se a luta ficasse em pé, a vantagem era possivelmente seria do Pettis, como foi, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Ben Henderson, quando ele lutou com o Jamie Varner, ele perdeu os dois primeiros rounds pro Jamie Varner, né? Uhum. Trocando. Sim. E aí no terceiro ele conseguiu encaixar aquela guilhotina, que é a finalização mais forte dele.
Dele, isso, né? Exatamente.
Então, assim, eu acho que, na verdade, o Ben Henderson, ele é um cara que é um lutador que eu gosto, que vai crescer muito ainda, mas eu acho ele um pouco afobado, não é afobado, mas, assim, às vezes ele se expõe de algumas maneiras que ele não precisava, né? Principalmente na trocação. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que foi uma excelente luta. Eu ainda não acho que foi a luta do ano, né? Quem, a minha luta do ano, eu já até comentei, foi Santiago, Jorge Santiago e Kazuo Misaki.
Sensacional.
Foi assim, os dois atletas tiveram a ponto de serem finalizados, né? Várias vezes durante a luta.
Verdade.
Mas foi uma excelente luta e, meu, foi aquele chute ali no final da luta, foi realmente, não tinha maneira melhor de encerrar o evento, né? A última luta do evento, no último round, o cara me faz um...
No último minuto?
Exatamente, o cara me dá um chute daquele, quer dizer, que pegou, assim, melhor que só se realmente tivesse sido nocaute.
Mas eu acho que, por outro lado, foi até maneiro não ser nocaute, né? Porque, pô, é bom pro Ben Henderson ter perdido por pontos e por split decision, 47-48, apertado, porque é um cara bom demais também, né?
Exatamente.
Que acabou ficando bom pra todo mundo.
Né? Exatamente.
Garoto aí que eu não fiquei muito surpreso, assim, não, deixa eu até corrigir aqui, não, fiquei, que não tem como você não se surpreender por um cara pisar na grade e emendar um chute no outro. Isso aí realmente é surreal. Eu não fiquei surpreso dele inventar alguma coisa de doido, porque não é a primeira coisa de doido que ele inventa. Teve uma luta, eu não sei se foi a luta antes do Shane Roller, que ele deu um chute, véio, um negócio meio de capoeira. Ele botou a mão no chão e ele virou um pezão pro alto. Eu falei, que esse cara é maluco.
Eu acho que foi a luta do Shane Roller, inclusive. Eu não tenho certeza. Foi
contra o Shane Roller mesmo.
É, eu lembro que o Shane Roller teve um chute girado. Agora teve um cara que eu acho que ele foi no chão. Foi essa mesmo, que ele botou a mão no chão e chutou foi. Pra cima. Eu falei, esse cara é louco. Então, o nome Showtime, né, o apelido dele Showtime, já eu acho que poucos apelidos batem tanto com um lutador, né, quanto esse.
É, mas pra essa luta eu confesso que ele me surpreendeu, cara. Eu apostava no Henderson mesmo. E eu achei que o Henderson ia levar essa luta pro chão. E essa luta se assim, desenrolou bastante no chão. Só que eles trocaram muito de posição. O chão do Pettis me surpreendeu. Ele tem um nível muito bom.
Mas se você assim. Ver, cara, o Pettis contra o próprio Shane Roller, que, pô, é um All-American de wrestling, um cara com um wrestling fenomenal, um cara que sustenta posição de quadril levantado e base muito forte. Só que as pernas e o quadril do Anthony Pettis é muito solto, né? Então, você vê, algumas horas assim, o Ben Henderson estava por cima na guarda e o Pettis, ele explodia para tentar fechar um triângulo muito rápido, meio que do nada. Né? Então, é muito mérito dos dois aí.
É verdade. E vamos fazer um exercício de futurologia, vai. Frank Edgar ou Glenn Miner, vocês acham que esses dois aí passam o carro no Pettis ou dá um lutão?
Eu acho que o Glenn Miner vai ganhar do Frank Edgar. E acho, malandro, cara, é complicado, né, velho? Você dizer que o Anthony Pettis vai sentir peso, parece que o cara não sente peso de nada, o cara tá pouco se fudendo pra tudo. Mas uma coisa, o cara não tá no UFC, cara. Cinturão do UFC, o octógono é maior, entendeu? O cara tá acostumado a lutar no octógono de 7,5 metros de diâmetro, ele vai lutar num de 9, entendeu? Com muito mais gente, com muito mais pressão. É complicado. Um garoto de 23 anos, né? Não é fácil assim o garoto chegar lá e vai lá e vai ganhar de qualquer um, não. Mas vou te falar que seria meu sonho ele chegar lá e dar uma coça no Greyman, porque o Greyman é chato pra caralho, pelo amor de Deus. O que você acha, Sérgio?
Eu acho que dá Greyman, eu acho que ele ganha.
Contra o Edgar, né?
E se o Pettis contra... Se lutar contra o Greyman, eu acho que o Greyman ganha também, mas contra o Frank Edgar ia ser uma luta interessante. A gente não pode esquecer também que o Frank Edgar também é um wrestler, né?
Sim.
E, apesar dele ter ganho do BJ Penn...
Forçando, né? No boxe de longe.
Boxe, ele também é um wrestler, né? E aí é uma questão do que o Frank Edgar vai querer fazer. Né? Se ele vai querer trocar. Eu acho que o Anthony Pettis está se mostrando um trocador talentosíssimo e acho que trocar com ele é atraso para quase qualquer um, né? Sim. Então, mas eu acho que assim, e outra, a gente tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que não é assim, né, até o Alexandre já abordou um pouco, mas que você não entra no UFC pra lutar pelo título logo de cara e não sente.
Sim.
Então, acho que isso tem que ser considerado também.
Verdade. Eu já acho, por exemplo, arriscado o Vitor Belfort, até tudo bem que no caso do Vitor vai ter um ano e meio parado, que eu acho que agrava mais ainda, mas acho que um cara que vai chegar no UFC de cara pra uma luta de cinturão, é muita variação, né? É muita diferença de um evento por outro. Apesar de, teoricamente, ser na mesma categoria, mas é muita diferença. A pressão é outra.
No caso do do Maynard contra o Frank Edgar, eu tô achando que eu tô apostando no Maynard mesmo. Eu acho que ele vai ganhar essa luta. E se ele ganhar e pegar o Pettis, eu acho que ele vence ganha do Pettis. Mas se vier de repente o Frank Edgar para lutar com o Pettis, dá um lutão e eu acho que o Pettis ganha. Acho que se os dois ficarem na trocação ali, eu vejo vantagem pro Anthony Pettis em cima do Frank Edgar. Mas eu acho que vai rolar a vitória do Gray Maynard mesmo contra o Frank Edgar.
A gente acha ele chato, mas pô, o cara é...
O jogo dele é eficiente. É eficiente. É chato, mas é eficiente.
Não dá para negar isso, né?
É verdade.
Só que ele é muito grande para a categoria.
Verdade. Verdade. E muito forte.
Exatamente.
É verdade. Então, realmente, o WSC não podia acabar de jeito melhor, né?
Não, eu acho que foi. E assim, a gente ainda está na expectativa de saírem as lutas preliminares, né?
Sim, sim.
Porque foram seis lutas, foram cinco nocautes ou finalizações do primeiro round, e a luta que foi decisão foi a luta da noite.
Quer dizer, foi a do chinês, né?
Não, foi do Ivan Mengivar contra o Brad Pickett.
Ah, tá. Ah, que o narrador do combate chamou de Brad Pickett?
Exatamente, exatamente. Quer dizer, pô, do jeito que o pessoal tá falando, teve nocaute por slam, teve o Yuri Marajó botou o Lamas pra dormir, o Barão finalizou.
Uhum.
Quer dizer, do jeito que o pessoal tá falando das preliminares desse evento, aliás, se você procurar no Twitter os comentários de quem tava lá, se o WEC quisesse fazer um pay-per-view com as preliminares desse evento, acho que tinha muita gente que comprava, viu?
É, sabendo, né, que o evento foi bom, porque pelo nome... Eu acho que o grande lance de vender o pay-per-view são os nomes das pessoas, né?
Justamente.
Mas se você soubesse, se os caras soubessem da qualidade, eu acho que é isso que é o grande lance do WSC, né? Não interessa o nome do cidadão que vai lutar, você sabe que o troço vai ser bom, né? Eu acho que esse que era o grande lance que o WSC fez, assim, em 53 eventos pra gente, foi esse.
Eu acho que é isso mesmo, você tem razão.
Mas assim, a luta do chinês também foi pra decisão.
Foi também, verdade.
É, mas a luta da noite foi do Van Mengevar mesmo, né?
Foi.
E foi o Brad Pitt que ganhou, né? 29-28.
Acho que foi até decisão dividida, não tenho certeza agora.
Mas acho que foi isso mesmo. E eu queria ver muito a do Shane Roller com o Jamie Varner também. Que ele ficou no Mata-Leão, o Jamie Varner ficou no Mata-Leão com o Shane Roller. Shane Roller é um cara que vai, principalmente no UFC, que tem muito wrestler na peso leve, de repente ele vai se embolar com muita gente aí também, né? Você não acha, não? Tem muito cara com estilo de jogo parecido com o dele.
É verdade. Ele tem um nível muito bom de wrestler, né? Ele é um cara que dá pra fazer um barulho ali. Agora, só falando sobre o WEC, é um evento que vai deixar saudade mesmo, sem saudosismo e tal. Mas ele vai deixar muita saudade, porque eu não lembro, sinceramente, de ter visto um card ruim do WEC. Tinha muito cara que eu não conhecia, mas não tinha luta ruim. Era muito legal. E como a gente estava até falando... um pouco antes aqui, sempre tinha uns horários e uns dias meio estranhos, assim, era quarta, domingo, mas eu fazia questão de assistir porque era garantia de diversão, de luta boa.
Com certeza.
Né? Agora, precisa ver o que vai acontecer com esses lutadores, né, se de repente não vão começar a botar todo mundo no undercard ou alguma coisa assim. Lutador que eu digo assim, às vezes mais desconhecido, que rende coisa boa e a gente vai deixar de ver às vezes porque o cara vai ficar meio que escondido no UFC. Porque no WEC tinha os principais, né, os lutadores tops, mas o pessoal desconhecido tinha oportunidade de repente de lutar no card principal e tal. Já no UFC não tem como fazer isso, né? Que, devido às categorias maiores.
Uhum.
Mas é um evento que vai deixar saudade mesmo, como eu falei. Dificilmente a gente via a luta ruim. Não sei se pelo peso do pessoal que era mais levinho e conseguia se movimentar o tempo todo. Eu também não sei se o matchmaker do WEC fazia um bom trabalho também, né? Tem esse detalhe. Tem que ver se o cara...
Verdade.
Dava direitinho o negócio. Bom.
Agora, vocês acham que o Faber, por exemplo, segura um main event no UFC? De pay-per-view, principalmente?
Eu acho que segura. O Faber, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, né? Mesmo lutando no WEC, não no UFC, ele é muito conhecido. Eu acho que o Faber segura. O Faber, o Zé Aldo, são caras que eu acho que seguram, sim. Mais que o Faber, até.
O que você acha, Guilherme?
Eu acho que segura, sim. Eu acho que o Faber é um... É o que o Eduardo falou, ele é um cara super famoso, quer dizer, tem nome suficiente pra segurar, sim. E com relação ao que o Alexandre falou que o Eduardo falou do matchmaker do WEC, eu acho que a melhor coisa do WEC era justamente o Sean Shelby, que era o matchmaker, que vai continuar fazendo...
Vai continuar, né?
Ele vai
trabalhar com o Joe Silva, né?
Oi?
Ele vai trabalhar com o João Silva agora, né?
Exatamente, ele vai continuar fazendo o matchmaking das categorias dos Penas e dos Galos, né? Uhum. Eu acho que ele fez um trabalho fantástico, assim, eu acho que... eu até coloquei isso nas memórias do Sherdog, eu acho que o cara do Loek, que foi pro Sherdog, eu acho que assim, a gente deve muita coisa de todos esses cards que a gente sabia que era bom e tal, a gente deve a ele, quer dizer, ao trabalho dele pensando e casando as lutas corretamente, quer dizer, botando essas lutas para acontecer, né?
E agora, e em relação ao... O que que acontece? O UFC, ele tem aquela parada de... O Dana White, ele não liga muito para merecimento. Ele liga muito para a luta que tem que ser casada. Por isso até que a gente estava falando até do Okami tomar um bypass aí. Você acha que o Sean Shelby vai tomar algum tipo de vai ter algum tipo de cerceamento em cima do trabalho dele no UFC?
Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque... em primeiro lugar, eu acho que, quer dizer, assumir mais duas categorias é sobrecarregar o Joe Silva, né? É. Começa assim, aí depois você tem o fato de que o Sean Shelby já estava trabalhando com os Galos e com os Penas, né?
Conhece todo mundo, né?
Já conhece todo mundo, já estava fazendo um trabalho excelente, uhum. Né? Eu acho que não tem porquê. Eu acho que ele, sim, ele vai continuar tendo a supervisão do Dana White, talvez o Joe Silva, mas eu acho que de cerceamento não vejo isso acontecendo, até porque ele estava fazendo um trabalho muito bom.
O time que está ganhando não se mexe, né?
Exatamente.
Eu também acho que vai ser por aí. E o papel do Reed Harris, que era o presidente do WEC? Você sabe de alguma coisa? O que vai acontecer nessa fusão?
Olha, eu sei que ele vai continuar... ele vai continuar trabalhando para a Zuffa em alguma capacidade. Eu não tenho ainda, não sei, não escutei nada sobre qual vai ser o papel dele, né? Mas do que eu já conversei com o pessoal do Sherdog, assim, eu sei que ele é um cara muito respeitado dentro da empresa e muito querido, assim, que parece ser um cara gente fina, entendeu? E bom, quer dizer, não é, além disso tem essa parte, e eu tenho certeza que ele vai continuar com a Zuffa em alguma capacidade, mas que não sei nem se eles já decidiram qual vai ser.
Entendi. E a prova também que ele tem moral é que quem deu o cinturão do UFC pro Dominic Cruz foi ele, né?
No justamente. Até porque o Dana White acho que tava voltando daqui, né?
Tava voltando daqui, é verdade. Nem tava lá ainda. Tem razão, foi no dia anterior, né?
Exatamente.
Mas eu acho que, sei lá, de repente, mesmo o Dana White estando lá, eu acho que de repente seria o papel do... Eu acho que deixariam isso com o Reed Harris, não acha, não? Ou você acha que se o Dana estivesse lá, era ele que ia lá?
Não, eu acho que não. Eu acho que até justo que seja o... Não, olha, falando sério, se fosse o Dana White, se o Dana White estivesse lá, eu tinha certeza absoluta que ia ser o Dana White. Ele adora aparecer, sabe?
Eu também não duvido, não.
Eu acho que seria ele, assim, ele adora aparecer. Outro dia, engraçado, eu tenho todos os UFCs aqui, né?
Eu também.
E aí eu tava vendo o UFC, acho que foi o 30, o 28 a Zupa já tinha comprado, foi o 28 ou 29, ou 30, não sei. E foi o primeiro evento do UFC já sob o comando da Zupa. Uhum. E aí você tem o Dana White dá uma entrevista durante o evento, e ele ainda nem raspava o cabelo e tal, e a pessoa, assim, é outra pessoa, porque... ele tava até meio tímido,
uhum,
na entrevista. E hoje você vê o cara gosta de aparecer, ele tem essa personalidade dele, né? Ele construiu essa aura meio de fodão, sei lá.
Super-homem, né? É aquela questão, né? Dê poder pra um cara pra você conhecer ele de verdade, né?
Justamente.
E você, Eduardo?
Eu acho que ele entregaria o cinturão também se ele estivesse lá, cara. E esse lance do Dana White ter esse lance de querer aparecer e tal, acho que ele faz o certo, cara. Ele que, no fim das contas, ele que dá a cara a tapa no evento, ele que acaba recebendo as críticas e também os elogios, né? Eu acho que ele tá fazendo a dele. Agora, o pessoal critica que às vezes ele é meio autoritário, toma umas decisões meio estranhas.
Guilherme que o diga, né?
Mas...
Quem pôde vir pra cá?
Mas o trabalho do cara tá certo, bicho. É esse, tá dando certo. Não tem muito o que falar, não.
É, eu tinha até votado no, naquele MMA Awards, eu tinha votado no Bjorn Hebney do Bellator como o CEO do ano. Eu acho que o trabalho em cima de marketing que o Hebney fez com o Bellator, eu acho muito sensacional. O Bellator também é uma luta, também é um evento com lutas bem casadas, mas acho que o formato é um formato muito interessante. Né? Eu acho que o trabalho dele espalhar viral pela internet e dele usar todas as mídias que ele pode à disposição dele, eu acho que o Bellator assim, é o evento que mais está dentro da web 2.0 hoje. Né? Então eu acho que ainda falta um pouco, eu acho que o Dana ele se sente um pouco acima dessas coisas. Né? Eu acho que ele entra naquela questão do UFC ser confundido com MMA e quantas pessoas viram para mim e falam, ah, eu também gosto desse esporte, UFC. Né? E não esquece, pô, o esporte é o MMA, o UFC é o evento. Mas acaba que eles criaram essa confusão no mundo e ele se põe num pedestal que ele tá acima de todo mundo. Né? Mas, sei lá, não sei até que ponto isso pode atrapalhar. E a gente tá aqui falando mal, cara, e daqui a pouco a gente vai ser proibido de entrar no UFC, que nem o Guilherme já é, né? Porque, não sei se o Eduardo já sabe, a galera que tá ouvindo aí, a gente sabe, o Sherdog já foi várias vezes proibido pela Zufa, eu não sei se foi pela Zufa ou pelo Dana, que vocês são proibidos de entrar nos eventos. Vocês são proibidos de entrar, não é? Tem que fazer cobertura
na
televisão, não é isso?
É, na verdade o evento não é credenciado. O site não é credenciado para ir nos eventos. Na verdade,
assim, Sherdog...
E assim, mas isso na verdade é engraçado. O Sherdog tem uma relação excelente com grande parte da Zufa, pelo que me contam, né? Uhum. Eventualmente o Dana White tem esses surtos e mas isso não é só com o Sherdog, quer dizer, tem outros sites também, outros veículos que já foram banidos, daqui a pouco eles deixam de novo, entendeu? Assim, o que eu tenho notícia é que na verdade isso está quase resolvido, que logo logo o Sherdog já deve ser credenciado novamente, né? Mas eu acho que é coisa do Dana White mesmo, não tenho certeza, não, nem sei muito assim para falar, que eu só escuto essas histórias, né? Também nem pergunto muito, mas eu sei que de vez em quando ele tem uns surtos aí e descredencia a galera, mas assim, o Sherdog sempre vai cobrir, quer dizer, o pessoal sempre manda pessoas para os eventos, eles compram ingressos e assistem os eventos, uhum. Né? E, enfim, na verdade. Não impede o Sherdog de continuar cobrindo os eventos.
Mas acaba sendo uma atitude meio chata, né? Meio déspota do cara.
Sim, sem dúvida.